Senhora presidente,
os dois inscritos
e nobres colegas.
Pode escrever?
Posso, mas o senhor tem que pedir lá, né?
Eu já tenho feito uma introdução, já tenho levantado aqui nesta casa, na última semana, a questão da reforma tributária. Acho que é um tema muito amplo. Levantei aqui a questão da transparência, se nós pudéssemos, um dos temas, porque a reforma tributária é um guarda-chuva, ela é um tema de uma magnitude extraordinária. E aí nós temos que talvez ver onde que nós podemos avançar desta forma ou daquela. Eu sei que é um tema que está muito aí presente em todos os quadrantes deste país. Eu sei que abordei na última vez a questão da redução, da simplificação e também da distribuição, e culminando com uma transparência. Compra um produto por R$100 e vê se o imposto da carga é de 42%, 35%, 47%, como tem diversos produtos, que vem especificado no documento, para que o consumidor saiba quanto é que está recolhendo e, com isto, ele tem condições de fiscalizar. Além de fiscalizar, ele sabe que está contribuindo para com os poderes, ele participa mais de perto. E, além disso, a ideia, como já existe em alguns lugares, se não me engano, no Distrito Federal de São Paulo, Santa Catarina pensa nessa linha, de criar um incentivo em todo o documento fiscal, que ele recolhe X e vem discriminado o imposto que está contribuindo, ele tem um percentual, por pequeno que seja, mas cria um fundo para quando recolher o seu IPVA, o IPTU, coisa que o valha, ele tem uma espécie de uma poupança. Isso estimula a pessoa a exigir o documento fiscal. Isso estimula o consumidor a ter uma cultura diferente. Isso, para nós brasileiros, eu acho que ajudaria muito. Mas hoje eu trago mais algumas reflexões, senhora presidente e nobres colegas, algumas reflexões, de um certo modo, ainda genéricas, para que nós que estamos iniciando esta 54ª legislatura possamos nos mergulhar, quer dizer, nos aprofundar nesse tema, dentre vários N temas que nós precisamos analisar aqui no Congresso Nacional, mas o da reforma tributária, ele é vasto e é um dos que a nação inteira clama. Por isso, eu diria que não existem dúvidas. É evidente que o sistema tributário que temos aprofunda a desigualdade no Brasil. Essa evidência diz respeito aos claros entraves ao progresso econômico e ao bem-estar dos brasileiros. Esta casa não pode se manter calada às exigências óbvias para superá-los. A sociedade brasileira mostra que existem hoje os diagnósticos corretos e os tratamentos eficazes para colocar o país na rota do crescimento sustentado, aquele tão desejado estado de coisas em que a atividade produtiva evolui sem pressões inflacionárias, com a geração de um número de empregos e de uma saudável elevação do padrão de vida na maioria da população. Não existem mistérios quanto ao que deve ser feito para chegar lá. Isto está claro. A principal providência, aquela providência capaz de alavancar as mudanças que se impõem para eliminar a desigualdade econômica e social da nossa gente, atende pelo nome de reforma tributária. É preciso lembrar que as mudanças almejadas se assentam em uma premissa básica, a de que o Estado pare de sugar com impostos quase metade da riqueza gerada no país. Atentem para o seguinte detalhe. A carga tributária atingiu 35,04% do PIB em 2010. 35% do nosso produto interno em 2010. Com um aumento nominal de arrecadação de 195 bilhões em relação a 2009. Essa extraordinária cifra representa alta de 17,8%, segundo estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, divulgado nesta semana. Tem mais. Ficamos sabendo, através deste instituto, que em 2010, cada brasileiro pagou aproximadamente R$ 6.722 em impostos, representando um aumento aproximado de quase R$ 1.000 em relação ao exercício anterior, a 2009. Quando se faz essa relação sobre os últimos 10 anos, os números são ainda mais impressionantes. Houve um crescimento de 5 pontos percentuais de 30% do PIB em 2000 para 35% do ano passado. De 5% do PIB, neste curto espaço de tempo, é uma loucura. Prossegue os dados da pesquisa anunciando que a arrecadação federal apresentou um crescimento nominal de 137 bilhões, portanto, 18% entre 2009 e 2010. Enquanto a arrecadação dos estados foi de 50 bilhões, quer dizer, 17% de aumento, e os tributos municipais cresceram 14%, em termos nominais, sendo distribuído em cerca de 7 bilhões de reais. A carga tributária per capita do período cresceu 17% nominal. Então, veja bem que a concentração federal cresceu muito mais que a dos estados e dos municípios, ficou muito lá embaixo, bem lá embaixo. Por isso, eu diria, senhor presidente e nobres colegas, quero frisar que houve crescimento recorde da carga tributária no ano passado. Trocando em miúdos, quero repetir aqui as palavras do presidente do Instituto, João Eloy Ulenick. Disse ele: os últimos 10 anos, os governos retiraram da sociedade brasileira 1 trilhão 850 bilhões a mais do que a riqueza gerada no país. Aí, isso aí é de... Isso aí cabe uma reflexão muito profunda. Nos últimos 10 anos, chegaram à conclusão, os estudos técnicos dizem, que nós retiramos 1 trilhão 850 bilhões a mais do que a riqueza gerada no país. O agravante é que, quem diz não sou eu, está entre aspas, o agravante é que esses recursos não foram aplicados adequadamente, no sentido de proporcionar serviços públicos de qualidade à população. Todos nós precisamos cobrar da administração pública uma redução imediata da carga tributária, com a diminuição das alíquotas dos principais tributos, medidas que venham a desafogar os cidadãos brasileiros que estão no seu limite de capacidade de pagamento de tributos. São palavras do presidente do Instituto Brasileiro de Tributação Tributária. O total da arrecadação em 2010 foi de 1 trilhão 290 bilhões, contra uma arrecadação em 2009 de 1 trilhão e 95 bilhões. Com um crescimento nominal de 195 bilhões de reais de 2009 para 2010. Os tributos que mais contribuíram para tal crescimento foram ICMS 40 bilhões, INSS 32 bilhões, COFINS 21 bilhões e Imposto de Renda 16 bilhões. A erradicação da injustiça deve ser uma prioridade de qualquer governo. Mas propor uma reforma tributária que atenda a todos os estados e todas as forças produtivas deste imenso país não pode depender apenas da ação centralizada de Brasília. Se faz necessário ouvir organizações da sociedade civil, empresas, formar parcerias governo-sociedade para alcançar aqueles que precisam, com justa razão, usufruir dos benefícios de uma reforma que mexe diretamente no bolso dos próprios contribuintes. Vale frisar que o assunto frequenta o noticiário em perfeita sintonia com o clima de expectativa que se vem criando em relação à sua urgência. Os debates que se sucedem, embora divergentes sobre a matéria em alguns aspectos, já concluo, não é, presidente? Já concluo. Têm um anseio em comum: a redução do custo Brasil. Em suma, é isso, é a redução do custo Brasil. Em pleno século XXI, não podemos mais conviver com um sistema de impostos com alto grau de ineficiência, que impede a expansão do empreendedorismo, das empresas nacionais e é incapaz de prover os recursos necessários ao financiamento de serviços públicos de qualidade e na quantidade requeridos pela população. Além da caótica, a atual estrutura fiscal padece de escasso grau de equidade na distribuição da carga tributária. Eis aí o ponto-chave. E é na qualidade de membro da Comissão de Assuntos Econômicos que subscrevo integralmente o entendimento segundo o qual precisamos apresentar uma avaliação construtiva que aponte alternativas para melhorar a qualidade do sistema. A palavra de ordem é reduzir, simplificar e distribuir. Estão vigentes cerca de 90 tributos, sendo que 2/3 do total arrecadado fica com o governo federal, cabendo o restante para os estados e municípios. A proporção é perversa, centralizadora e não dá autonomia às unidades da federação e estados e municípios que têm melhores condições de gerir os recursos e, acima de tudo, definir prioridades de investimento. E mais, é impossível falarmos em competitividade externa se os produtos de exportação são gravados por contribuições parafiscais, que incidem em cascata nas diversas fases da produção. A tralha de impostos e contribuições que atormenta o dia a dia das empresas e aumentam custos, surgindo da prática ainda maior da evasão fiscal e favorecendo a inflação. Atento a todos os detalhes, posso assegurar desde já que nossa ação aponta para a direção, e aí concluindo, nobre presidente, de uma proposta proativa, concluo, não temos a menor pretensão de constituir um projeto pronto e acabado. Nosso empenho é dar início a um processo para a construção de um novo sistema tributário para o Brasil, simplificado e eficiente, que estimule a evasão fiscal. Concluindo, se fosse possível, resumir em tão poucas palavras, diria simplesmente que o objetivo central da nossa proposta é melhorar a qualidade de tributação no Brasil, reduzir sua carga. E mais, necessário reabilitar a credibilidade e a respeitabilidade dos impostos. Estamos trabalhando com afinco para que as mudanças sugeridas configurem, de fato, um passo decisivo na almejada redução do custo Brasil.